Antes desses versículos que foram lidos de Malaquias 3, eu gostaria de ler brevemente do versículo 16, Malaquias 3, a partir do versículo 16, e aqui está escrito: Mas quando os tementes a Deus conversavam entre si, o Senhor os ouviu e os escutou. E um livro de memórias foi escrito diante dele para aqueles que temem o Senhor e têm respeito pelo seu nome. Eu creio que podemos dizer que o nome do Senhor, o nome de Jesus, não é apenas pronunciado por nós, não é apenas usado em oração, nós prezamos e amamos o nome de Jesus. Nós sabemos o seu significado. Não há outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos, a não ser este nome. E então, no versículo 17, é dito sobre aqueles que têm respeito pelo nome do Senhor, no versículo 17, eles serão para mim, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia em que eu cumprir uma propriedade especial, no dia em que eu o realizar. Este é esse dia. Eles serão para mim uma propriedade especial e eu os tratarei com cuidado como um homem trata com cuidado ou poupa seu filho que o serve. O irmão Zieg expressou, e não pela primeira vez, que desejo há nele de servir ao Senhor. E eu creio que todos nós podemos dizer o mesmo. Mas não se serve ao Senhor apenas na frente, não apenas na plataforma, não apenas atrás de um púlpito. É servido ao Senhor onde quer que vamos e onde quer que estejamos. Nós devemos e podemos ser testemunhas para a glória de Deus. E se esse for o caso, então já cumprimos quase totalmente a nossa tarefa. E se Deus ainda tiver mais para nós, o que eu desejo sinceramente a todos os irmãos, de coração, a todos, basicamente a todos os que têm um desejo de servir ao Senhor, não apenas nas pequenas coisas, mas também aos outros, que assim seja. Mas, por favor, os demais não se esqueçam de que servir ao Senhor, seguir Jesus Cristo, não é apenas aos domingos e não apenas no púlpito. Começa no momento em que consagramos nossa vida a Deus e onde Ele nos colocou, vamos servi-lo e ser testemunhas pela graça. Eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia sobre esse grande evento da história da salvação que teve início na Sexta-feira Santa e culminou no domingo de Páscoa. Nós sabemos que as pessoas não tinham a possibilidade de chegar a Deus, aproximar-se dele. Elas foram expulsas do paraíso e o anjo, com a espada giratória, guardava a entrada do paraíso, pois eles não deveriam estender a mão para comer da árvore da vida em estado pecaminoso e então viver eternamente em estado pecaminoso. Deus não queria isso. Vocês podem ler isso em Gênesis capítulo 3. Aqui está a partir do versículo 21. E agora vou ler o versículo 22. E Deus o Senhor disse: o homem agora se tornou como nós, na medida em que sabe distinguir o bem do mal. Mas agora, que ele não estenda a sua mão e também coma da árvore da vida e se torne imortal. Vocês percebem por que tinha que acontecer assim? Para que ele não estendesse a sua mão e comesse da árvore da vida e se tornasse imortal. Então, Deus o Senhor o expulsou do jardim do Éden para que cultivasse a terra de onde fora tirado. Então, vocês podem continuar lendo como os querubins guardavam a entrada. Antes que Deus o Senhor expulsasse do paraíso, os primeiros seres humanos que transgrediram a palavra desobedeceram, passaram para o território do inimigo e foram entregues à morte. Ele os vestiu com peles. Antes de que fossem expulsos do paraíso. E antes de fazer isso, antes de ter peles para acompanhá-los, dois animais tiveram que dar suas vidas. Sangue teve que ser derramado. E o Senhor pegou essas duas peles e vestiu Adão e Eva com elas. Pois antes disso, eles queriam cobrir a vergonha de sua nudez com folhas de figueira. Isso não vale o que nós mesmos fazemos, apenas o que Deus, o Senhor, faz. Isso vale diante dele. O que nós mesmos fazemos nos levará a nos esconder diante dele. Quando nos aproximamos dele, somos vestidos por ele. Vamos comparar esse capítulo aqui, sem lê-lo, com Lucas 24, quando lá, nosso Senhor, morrendo na cruz, clamou ao malfeitor: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Quem quiser ler, está em Lucas 23, versículo 43. Aqui foi construída a ponte. Expulsos do paraíso, e então o Senhor veio para estabelecer a conexão com a humanidade. E isso aconteceu no Gólgota. E enquanto nosso Redentor estava morrendo, ele exclamou ao primeiro que invocou seu nome: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Vamos começar com Isaías 53 para ler algumas passagens. Também a palavra de Jó 19 já foi tão preciosa, mas eu sei que o meu Redentor vive. Isso nós podemos exclamar hoje, nesse dia da ressurreição, de forma especial. A Sexta-feira Santa e a Páscoa não devem ser celebradas. São coisas que têm que ser vivenciadas. Cada um tem que vivenciar a Cristo de acordo com a palavra, ou como um compositor de hinos resume: quem vê Jesus na cruz pela fé será salvo na mesma hora. É possível olhar para o mesmo Senhor e ter opiniões muito diferentes sobre ele. Quem vê Jesus na cruz pela fé será salvo na mesma hora. Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um rebento, como uma raiz que brota de terra árida. Não tinha aparência nem beleza que nos atraísse, nem aparência que nos agradasse. Não, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que conhecia a doença, como alguém a quem se esconde o rosto, desprezado, de modo que não o considerávamos nada. No entanto, foram as nossas doenças que ele carregou e as nossas dores ele tomou sobre si, enquanto nós o considerávamos um castigado, golpeado e martirizado por Deus. E, no entanto, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas culpas. O castigo foi colocado sobre ele para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Amados, não há um tempo mais propício no decorrer de um ano que seja tão próprio para, como esse, para falar sobre o Gólgota e sobre aquilo que lá aconteceu. Deus se reconciliou com a humanidade, pagou a dívida, perdoou o pecado, removeu a parede de separação, trouxe paz aos que estavam distantes e paz aos que estavam próximos. Houve um dia especial, o dia lá no Gólgota. Está consumado. Ninguém, realmente ninguém, precisa morrer em seus pecados. O Senhor quer que nos voltemos para Ele e creamos que toda a nossa punição foi colocada sobre o Cordeiro de Deus. Ele carregou nossas dores, Ele as tomou sobre si. Nosso pecado, sim, a punição foi colocada sobre Ele para nossa paz. Deus não pode punir duas vezes. A punição que deveria ter recaído sobre você e sobre mim recaiu sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar e chegou a sentir o abandono de Deus em seu corpo terreno. Assim, da mesma forma que todos nós sentimos quando, de repente, nos sentimos abandonados por Deus. Mas eu creio ter dito isso, seja em Stuttgart ou em Salzburgo, enquanto as pessoas estão mortas em pecado e transgressão, elas nem percebem que lhes falta algo. Elas não sentem o abandono de Deus. Somente quando o Evangelho é proclamado e a pessoa que está morta em pecados e transgressões é despertada, sacudida e lhe vem a consciência de que está separada de Deus e sem esperança nesse mundo. E é por isso que o inimigo quer impedir que o Evangelho seja proclamado assim como deve ser. Antes de podermos oferecer, pela proclamação do Evangelho, a graça divina, nós temos que estar cientes pela proclamação do Evangelho, estar cientes da sentença divina e temos que estar conscientizados por isso, porque somente condenados podem ser perdoados e somente os culpados podem ser condenados. Nós nos tornamos culpados, nós fomos condenados. Nós precisamos estar cientes disso. E aí que reside a razão pela qual tão poucas pessoas realmente vivenciam a Deus. Elas ainda não foram tocadas no seu íntimo. A palavra não penetrou em suas almas. Com o seu intelecto, elas compreenderam, de certa forma, a causa de Deus, mas no coração não vivenciaram. E, por isso, somos gratos a Deus pela proclamação da pura palavra. Primeiro, vem a mão do Senhor sobre nós e nós somos despertados. Nós somos convencidos do pecado pelo Espírito de Deus. Nós nos sentimos miseráveis. De repente sentimos que foi nossa culpa e nosso pecado que levaram nosso Senhor e Salvador à cruz para sofrer o castigo em nosso lugar. Então, ambos se tornam grandes para nós, o amor e a graça de Deus, que Deus nos amou tão profundamente a nós que não tínhamos possibilidade de chegar até Ele. Tudo estava fechado, o céu estava fechado, não havia porta que se abrisse. O próprio Deus teve que assumir a forma humana, teve que se tornar Emmanuel e teve que vir aqui no corpo carnal, no qual os primeiros seres humanos e todos nós pecamos. Nesse corpo, Ele teve que carregar tudo sobre si e até mesmo exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Mas no momento seguinte aconteceu a segunda coisa, a saber, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. A proclamação do Evangelho deve nos despertar, nos dar consciência de que nascemos em pecado e estamos distantes de Deus, e então que vemos Jesus na cruz pela fé e as lágrimas começam a fluir e nós dizemos: fiel Senhor, ó Cordeiro de Deus, tudo isso tu tiveste que assumir sobre si por minha causa, por nossa causa. Ele fez isso. João Batista exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele os tirou. Ele expiou. Deixe-me ler para vocês de Isaías 53, versículo 10. Mas ao Senhor agradou que ele fosse quebrantado pela doença, se ele der a sua vida em expiação, verá semente e viverá longos dias, e a vontade do Senhor prosperará por meio dele. Se quiserem ler ainda o versículo 11, essa é a descrição do Getsemane. Como resultado de sua angústia na alma, ele verá fruto e ficará satisfeito por meio de seu conhecimento. Meu servo justo trará justiça a muitos, assumindo suas dívidas sobre si. Está feito. O Gólgota é, na história da salvação, o início do dia da salvação. O irmão Russo expressou que devemos reconhecer o dia e a hora, o tempo em que vivemos. Não expressou o Senhor naquela época: Jerusalém, Jerusalém, se ao menos tivesses reconhecido nesse seu tempo o que te serve para a sua paz. Quantas vezes eu quis reunir a ti e não quisestes. No caminho para cá, eu acho que já era na cidade de Zurique. Hoje o irmão Kupfer foi o meu motorista e ele disse: irmão Frank, quando olhamos para as nossas fileiras, então só encontramos pessoas simples no nosso meio. E eu tive que exclamar e dizer: sim, assim disse meu Senhor, aos pobres será pregado o Evangelho. Não há muitos nobres, escreve Paulo aos Coríntios, mas aquilo o que diante do mundo é considerado nada, Deus elegeu para destruir o que o mundo considera algo. E quem quer ser alguém no mundo terá primeiro que ser humilhado para então estar no mesmo nível de todos os outros. Aqui ninguém é superior ao outro. Cristo é a cabeça, nós somos membros uns dos outros. E se recebêssemos as pessoas mais importantes no nosso meio, Deus pode fazer isso acontecer no fim. Então todos eles ficariam assim, sentados, espalhados no nosso meio, e não haveria um lugar especial para eles na reunião. Vocês podem confiar nisso. E todos nós nos espalharíamos assim como deve ser, e ninguém com joias de ouro seria assim favorecido. Deus, Ele organizou todas as coisas de maneira maravilhosa e executa o seu conselho com a humanidade. Os profetas falaram sobre isso, assim como o profeta Isaías falou sobre o dia da salvação que viria. Isaías 49, versículo 8. O Senhor disse ainda: no tempo favorável, aceitável, eu te ouvi e no dia da salvação te ajudei, te protegi e fiz te aliança do povo, e assim por diante. Este é o dia da salvação. Nós podemos ler isso na carta aos Coríntios. Na verdade, não estou preparado para isso, mas em 2 Coríntios, no capítulo 6, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, na segunda parte do versículo: no tempo oportuno eu te ouvi e te ajudei no dia da salvação. Vejam, agora é o tempo oportuno ou favorável. Vejam, agora é o dia da salvação. A palavra do profeta Malaquias nos foi lida sobre o dia do Senhor, que virá e arderá como um forno. Quando o dia da salvação chegar ao fim, o dia do Senhor se abaterá sobre todos aqueles que não creram, e eles serão como palha seca, e o dia que está por vir os queimará, e só restarão cinzas deles. Com Gólgota, a nova aliança entrou em vigor. O dia da salvação seguiu seu curso e agora está chegando ao fim. Bem-aventuradas as pessoas que buscam a salvação enquanto a salvação pode ser encontrada. Bem-aventuradas as pessoas que pedem pela graça a Deus enquanto há graça disponível. Bem-aventuradas aquelas que o invocam no dia da salvação, ou seja, no hoje. Deus estabelece um novo dia, um hoje. Vocês podem ler isso na carta aos Hebreus. Isso será parte do nosso novo livro. Hebreus, capítulo 4, aqui está no versículo 7. Assim, Deus estabelece um novo dia, um hoje. Um dia, mas um hoje. Ao anunciar, depois de tanto tempo, por meio de Davi, como já foi dito anteriormente, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos ao profeta Oséias para descobrir que não apenas o pecado deve ser perdoado e a culpa coberta. Isso fazia parte, reconciliação, perdão, graça e salvação. Mas ainda mais precisa acontecer, pois Deus havia dito: no dia em que dele comerem, certamente morrereis. A morte tinha que ser vencida. Também isso foi predito na palavra profética. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Do poder do reino dos mortos, eu os deveria livrar, os resgatá-los da morte. Vocês percebem do que se trata? Perdão, sim. Graça, sim. Salvação, sim. Reconciliação, sim. Mas ainda mais. Tem que chegar ao ponto e que também nós possamos dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu deveria libertá-los do poder do reino da morte. Todos eles desceram e foram mantidos na prisão até o dia em que a redenção aconteceu no Gólgota. Então o Senhor, de acordo com o seu corpo foi colocado no túmulo. Em espírito, escreve Pedro, ele desceu aos lugares mais baixos da terra e então levou cativo o cárcere e deu dons aos homens. Nosso Senhor também derrotou, venceu a morte. Eu deveria libertá-los do poder do reino dos mortos. Não havia ninguém mais que pudesse libertar do poder do reino dos mortos. Tudo estava sujeito à morte. Desde Adão, a morte reinava sobre todos. Era necessário que viesse alguém que fosse mortal em espírito e mortal em carne para ser assim capaz de superar a morte, para arrancar o aguilhão da morte, para tirar o poder da morte. E tudo isso aconteceu por meio de nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o seu santo nome. Ele sofreu tudo isso. No Getsêmani, quando seu suor caía como gotas de sangue na terra, ele lutou. Ele foi encontrado em gestos como ser humano. Ele passou pela agonia da morte como um ímpio sem Deus, um homem pecado tem que passar. Ele bebeu o cálice amargo. Ele assumiu o abandono de Deus, a condenação. Ele assumiu tudo sobre si para dissolver tudo e tirar você e eu de tudo isso e nos transportar para o reino de Deus. Tinha que acontecer assim. Eu deveria libertá-los do poder do reino dos mortos. Ele não disse, eu enviarei então alguém para fazer isso por mim. Ele mesmo veio e fez isso. Resgatá-los da morte. E então vem uma palavra muito maravilhosa. Onde estão as tuas pragas, ó morte? Onde está a tua peste, ó inferno? Para nós, a morte não é mais algo assustador. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Eu não digo isso levando a mente. Eu digo isso com coração verdadeiro. Quando eu estava à beira da morte, como a maioria sabe, entre 31 de 12 de 80 até 1 de 1 de 81, e realmente não havia mais esperança. Esse foi o momento, a hora mais bela da minha vida. Sem luta de morte, sem medo, apenas glória, alegria, alegria indescritível e maravilhosa. Mas, do outro lado, atrás da cortina, estava deitado um homem incrédulo, morrendo, lutando contra a agonia da morte. E eu ainda me lembro muito bem das palavras. Um ser humano sem esperança e sem Deus, quando ele morre e nos últimos momentos se dá conta do que agora, o que agora o espera, as palavras não podem ser reproduzidas aqui. Nosso Senhor teve que passar por essa luta de morte, teve que passar por tudo isso para que tivéssemos paz com Deus. Para que nada nos possa assustar, mas que com absoluta certeza, não por nós mesmos, mas por causa da redenção consumada, possamos louvar e glorificar o Senhor por aquilo que Ele fez. Creio em mim, prezados amigos, amados irmãos e irmãs, tudo é realidade. Vida e morte, luz e escuridão, dia e noite, céu e inferno, tudo é realidade. Morte e vida, tudo é realidade. Não se engane, o Senhor teve que lutar até o fim, até que a vitória de Deus pudesse se manifestar para a multidão vitoriosa e triunfante. E porque Jesus é o vencedor, também nós podemos ser vencedores com Ele. Você não precisa mais lidar com a morte, o diabo. Ele fez isso. Ele venceu a morte e o diabo. Se somos um com Cristo, sim, então somos vencedores. Então somos superadores. Então estamos em uma posição, um patamar superior. Deixe-me ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, para que possamos entender um pouco melhor. Romanos 5, primeiro, o versículo 12, e depois o versículo 15. Romanos 5, versículos 12 e 15. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todas as pessoas, porque todas pecaram. Você pode continuar lendo. Eu vou ler agora a segunda parte do versículo 15. Pois se a transgressão de um só trouxe morte a muitos, a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, se manifestaram abundantemente a muitos. Por que se fala aqui do único homem, Jesus Cristo? Por que não do Senhor Jesus Cristo? Ele teve que fazer em seu estado de ser humano o que nenhum outro ser humano poderia realizar. E por isso, por meio de um homem, Jesus Cristo, o dom da graça se manifestaria abundantemente aos muitos. Jesus Cristo sofreu em seu corpo humano terreno por causa do ser humano, para que nós fôssemos redimidos, libertos do pecado, de tudo, da morte, do inferno, de tudo, e pudéssemos subir à glória de Deus. Continuo lendo os versículos 18 e 19 de Romanos 5. Assim como por uma única transgressão, todos os homens foram condenados, assim também por uma única ação justa, todos os homens são justificados para a vida, assim como pela desobediência de um único homem, muitos se tornaram ou se foram colocados como pecadores, da mesma forma, pela obediência de um único, muitos são colocados como justos. Aqui podemos ler na carta aos Filipenses e na carta aos Colossenses, ele foi obediente, obediente até a morte na cruz, para anular a desobediência do primeiro Adão, para satisfazer a todos os que nascem de Deus, para que não fiquem mais sob a condenação, mas alcancem a plena justificação. Isso também já foi dito aqui. Justificação significa mais do que absolvição. A graça é igual à absolvição. Justificação é como se nunca tivéssemos feito isso. Deus nem sequer pôde levar em conta isso. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus. Vamos continuar lendo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, tornaram-se próximos pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Ele que fez das duas partes uma só unidade e removeu a parede divisória que a separava, a inimizade, depois dele, pela entrega do seu corpo, ter removido a lei com seus mandamentos escritos em estatutos, a fim de transformar os dois em uma nova pessoa, como pacificadora. Isso aconteceu na cruz do Gólgota. Entre os verdadeiros crentes não há inimizade. A inimizade existe apenas entre as duas sementes diferentes. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá no calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. Se há inimizade, então apenas entre as duas sementes diferentes. Como todos nós fomos arrastados para essa queda, também nós vivemos a inimizade, porque vivíamos sem Deus. Agora, porém, desde o Gólgota, recebemos paz com Deus. E como está escrito aqui, agora, como novas pessoas, fomos transformados em pacificadores. Quem nasceu de Deus promove a paz. Nunca trairá inquietação e briga. Ele levará consigo a paz de Deus, e até mesmo na medida, como o próprio Senhor disse, quando entrarem em uma casa, digam àquela casa: a paz de Deus esteja com essa casa. E se houver pessoas ou filhos da paz morando ali, então a paz de Deus permanecerá naquela casa. Também isso é realidade. Nós temos que chegar ao ponto, amados irmãos e irmãs, prezados amigos, em que fundamentalmente tudo o que nós lemos na palavra de Deus também se torne uma experiência pessoal, que se torne vivências que nós temos com Deus. Não apenas como uma lição ilustrativa, mas como realização daquilo que Deus preparou para nós em Cristo. De acordo com a palavra da Escritura, como Deus não nos daria tudo com Ele? Eu continuo lendo de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7. Mas despojando-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e na sua condição humana foi encontrado em forma de homem. Aqui estamos diante do maior de todos os mistérios, que nenhum ser humano pode compreender ou explicar. Aquele por quem tudo foi criado, que chamou o mundo à existência e o sustenta com a sua palavra onipotente. Ele despojou-se a si mesmo, saiu da forma divina, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, mas também o vemos na humilhação. O Altíssimo se torna o mais humilde para nos redimir, para nos servir. O Senhor se torna servo. O Pai se revela no Filho, para assim poder trazer a humanidade de volta a uma relação de parentesco com Deus. Como já foi dito, ninguém pode explicar isso, e os apóstolos também não tentaram. Paulo escreve em 1 Timóteo 3, versículo 16: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito. Jesus Cristo foi ser humano, assumiu a forma de servo, foi encontrado em gestos como ser humano, mas no seu íntimo ele continuou sendo Deus. Ele precisava ser assim, pois um ser humano não teria sido capaz de vencer a morte, não teria sido capaz de derrotar Satanás. Um ser humano teria permanecido lá embaixo. O que era ser humano estava no túmulo. Aquilo, o que era Deus, desceu aos lugares mais baixos da terra. Satanás poderia ter se escondido no último canto do inferno. Ele teve que sair e entregar as chaves da morte e do inferno. Esse foi o momento em que Satanás teve que entregar as chaves. Jesus disse a Pedro: a ti são dadas as chaves do reino dos céus. Em Apocalipse, capítulo 1, Jesus se revela a João, e o que ele diz aqui, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 16: na sua mão direita tinha sete estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Aqui nos é apresentado numa imagem completamente diferente de Jesus. Não o homem de dores que as pessoas evitavam, que não tinha aparência nem beleza. Aqui o vemos como ressuscitado, como aquele que podia dizer: a mim foi dada toda autoridade no céu e na terra. Aqui continuamos a ler. Da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estava morto e eis que vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta é a santa palavra de Deus. Ninguém que está destinado à glória e ao céu desce ao inferno. Nós vamos lá para onde Deus quer que estejamos. Também isso já dissemos muitas vezes. Nosso Senhor desceu para que nós pudéssemos subir. Voltemos mais uma vez a Filipenses 2. Aqui lemos que ele se humilhou e assim por diante. Mas no versículo 9 está escrito: por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará o dia em que mesmo aqueles que os traspassaram o verão, eles chorarão e lamentarão. Eu gostaria de ler rapidamente duas, três passagens de 1 Coríntios, capítulo 15, pois justamente esses dias são de tão grande importância para a história da salvação e queremos vivenciar a Deus da maneira que Ele deseja que façamos. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Percebem vocês que sempre que é apropriado, se fala dele como um homem. E onde é apropriado, onde cabe, fala-se dele como Senhor. E então, novamente, Rei, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, Cordeiro de Deus, Sumo Sacerdote, Mediador, Intercessor, tudo, Rei, Sacerdote e Profeta. Tudo no contexto em que se aplica. Se tratava da humanidade, e porque se tratava da humanidade, Deus teve que se tornar ser humano por causa dos seres humanos. Reconhecemos isso muito claramente. Aconteceu por nossa causa. Não há palavras para descrever isso. Deixe-me expressar isso assim. Deus queria divinizar o ser humano, eternizá-lo, trazê-lo de volta à imagem original. E por isso, ele tornou-se igual a nós e abriu aqui o caminho, garantiu aqui na terra que o caminho para o céu fosse livre. E ele pôde dizer, eu sou o caminho. Tudo o que lemos na palavra de Deus e precisamos de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, ele é a luz, ele é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Ele teve que se tornar tudo por nossa causa. Eu continuo lendo aqui em 1 Coríntios 15, ou seja, versículo 54 e até 57. Mas quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado está na lei. Agora vem o versículo. Mas graças a Deus que nos concedeu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e participem sempre com zelo na obra do Senhor. Deus realmente consumou. Não tem que acontecer ainda. Já aconteceu. Hoje, isso deve penetrar nossos ossos e medula. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, deve se tornar para nós poder de Deus, Evangelho de Deus, pois assim está escrito. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Hoje, o poder de Deus deve se manifestar em todos aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo. Não pode ser de outra forma. Veja, também nos foi revelado que Deus tem um plano temporal e que nem tudo terminou de uma só vez. Aqui, em 1 Coríntios 15, no versículo 24, está escrito: depois o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, assim que tiver destruído todo domínio, autoridade e poder, pois ele tem que reinar como rei. Reinar como rei. Uma pergunta: quando ele reinará como rei? Quem sabe? No reino milenar. Devo ler para vocês? Pois ele tem que reinar como rei, até que todos seus inimigos lhe sejam colocados diante dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois tudo ele colocou debaixo dos seus pés. Vejam, a morte ainda tem uma tarefa a cumprir agora. O aguilhão foi retirado, mas os seres humanos não podem viver 2000 anos na Terra. Todos eles chegam aos 70, 80, se tudo correr bem, um pouco mais. E então todos passam do tempo para a eternidade. A morte é o meio de transporte que nos leva daqui para onde quer que vamos, seja para cima ou para baixo. A morte em si não muda nada em nós. Quem morre incrédulo, a morte o transportará incrédulo, e quem morre crente, ele não tem mais que temer a morte, pois Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e ele está em nós, e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Mas a morte tem, assim, sua função e a cumpre muito bem. Mas nenhum de nós precisa ter medo da morte. O poder da morte foi derrotado. Também do diabo. Nenhum de nós precisa temer. Às vezes ouvimos as pessoas dizerem que o diabo é muito forte, assim por diante. Eu não li isso na Bíblia ainda. Eu leio sobre o Deus Todo-Poderoso nas Santas Escrituras. Satanás só pode fazer aquilo em que ele consegue envolver você nos seus pensamentos, nada mais. Somente lá onde você se envolve com ele, cede aos seus pensamentos e planos, e ele então te engana e te faz uma armadilha. Mas ele não pode fazer do que isso. Se você não se envolver mentalmente com ele, nos pensamentos, mas ficar do lado de Deus e da palavra, então você vai se alegrar e louvar ao Senhor. Então será possível cantar sobre a vitória de Deus nas cabanas dos justos. Deixe-me ler brevemente sobre a ressurreição em Mateus 28 e talvez também de Lucas 24. Hoje é a memória da manhã gloriosa na qual Jesus ressuscitou. Mateus 28, a partir do versículo 1. Passado o sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era brilhante como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Com medo dele, os guardas tremeram e ficaram como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres com as seguintes palavras: não tenham medo, pois sei que procuram Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou, como ele havia predito. Venham, vejam o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante vós para Galileia, lá o vereis novamente. Louvado seja o nome do Senhor. É um acontecimento maravilhoso. Como devem ter sentido essas preciosas irmãs quando presenciaram o terremoto e ainda, de acordo com outro evangelho, estavam a caminho conversando entre si? Quem nos removerá a pedra do sepulcro? E eis que, antes de chegarem lá, isso já havia acontecido. Houve um terremoto, a pedra foi removida, o anjo sentou-se em cima dela e ficou observando o que aconteceria a seguir. Precioso coração, também você se preocupa e se inquieta? Como isso pode acontecer? Venha lá onde Jesus está e você verá e constatará que aquilo com que você se preocupa já aconteceu, já se realizou. Deus fez isso acontecer a partir do céu. Não tenham medo, pois eu sei que vocês procuram Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou. Isso nós testemunhamos de coração. Eu ouvi a sua voz, outros a ouviram, e todos nós ouvimos, pelo menos, a voz da sua palavra. E se tudo mais pudesse enganar, a voz da sua palavra não pode enganar. Cada palavra é santa e verdadeira. Ele ressuscitou no terceiro dia. Também há pessoas que quebram a cabeça e calculam de sexta a domingo e então não tem 3 dias completos e 3 dias noites completas e então fico a pensar novamente. Eu sou muito grato a Deus pela simplicidade que Ele nos deu. Se vocês lerem corretamente, verão que apenas os inimigos do Senhor, os escribas, disseram: esse homem afirmou que ressuscitaria após 3 dias. O próprio Jesus nunca usou essa expressão, mas disse ao terceiro dia. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, aqueles que leram com atenção encontrarão outra passagem da Bíblia que diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem no interior da terra. Sim, assim foi também. Da mesma maneira, ou seja, não foram 3 dias inteiros, não foram 3 noites inteiras, pois então seu corpo teria entrado em decomposição. E através do profeta, Deus disse: não permitirei que meu santo venha à decomposição, nem que a sua alma permaneça no inferno. Vocês perceberam? A escritura tem que se cumprir exatamente. Somente os sábios, eles quebrantam a cabeça sobre certas passagens da Bíblia, em vez de comparar uma com a outra, para então ter a resposta certa. Apenas esse único trecho, passagem de Lucas 24. Poderia-se ler muitas coisas. O que buscais o vivo entre os mortos? E assim por diante, o relato da ressurreição é tão dominador. E somos gratos ao Senhor por pessoas terem estado lá quando Ele nasceu, quando Ele viveu, quando Ele foi trazido ao templo, quando Ele cumpriu o seu ministério, quando Ele morreu sangrando e exclamou: eu entrego meu espírito nas tuas mãos, ou está consumado. Pessoas estavam presentes e o viram como o ressurreto. Havia pessoas presentes quando Ele levou os seus para Betânia, levantou as mãos e os abençoou, e enquanto os abençoava, foi elevado ao céu diante deles. Havia pessoas presentes desde o início, e tais pessoas são verdadeiras testemunhas. Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Havia testemunhas desde o início. Através do profeta Isaías, capítulo 43, Deus deixou dizer: sois minhas testemunhas e sois meus servos. Novo Testamento, Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias e noites comendo e bebendo com seus discípulos, falando com eles sobre o reino de Deus, e então foi elevado ao céu. E então há homens no século 20 que dizem que a história não prova a existência de Jesus Cristo. O que me interessa uma história, e eu me interesso pela história da salvação divina, se algum professor de história escreveu sobre ele ou dele ou não, essa não é a minha pergunta. Eu sou grato a Deus pelos apóstolos, pelos discípulos que estavam presentes e que escreveram. E a falsos testemunhos que aparecem depois de tanto tempo, ninguém precisa dar ouvidos. Vocês compreendem isso? Testemunhas falsas que se manifestam depois de tanto tempo, sim, elas chegam tarde demais. Nós temos as verdadeiras testemunhas que estavam presentes quando isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele tirou o poder da morte. Ele venceu o inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Lucas 24, versículo 30. E sentando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhe. E deu a eles. Então, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava pelo caminho e nos esclarecia o sentido das Escrituras? Que acontecimento maravilhoso! Nós todos sabemos dessa história, quem eram os discípulos, quaisquer que fossem, não nos importa, Dainis, Cleopas, não sabemos o nome do outro, eram dois. E o Senhor revelou-se a eles como o ressuscitado. Eles foram com ele, eles sentaram-se à mesa com ele e viram que ele partia o pão da mesma maneira que fazia antes do seu sofrimento. E quando ele sentou à mesa com eles assim e partiu o pão, os olhos deles se abriram. Hoje, ele nos prepara uma mesa rica. Ele se senta à mesa conosco. Ele parte para nós o pão da vida. O homem não vive só do pão natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Graças seja a Deus, o Senhor, pelo Gólgota. Graças seja a Ele pelo meio tempo em que Ele desceu para derrotar o inferno, tirar o poder da morte, para acabar com Satanás, tirar as chaves da morte e do inferno e levar consigo aqueles que estavam presos lá. Vocês podem ler sobre isso. Mateus 27, a partir do versículo 51, quando Cristo foi crucificado, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos dos santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Se vocês lerem esse versículo com atenção, verão que foi durante a crucificação que eles ressuscitaram. E continue lendo. E apareceram após a sua ressurreição a muitos na santa cidade. Oh, quão precisa é a palavra de Deus! Quando a crucificação aconteceu, os ossos necessários para a ressurreição foram levados para cima, mas o Senhor, como primogênito, tinha que liderar todos os outros. Ele não podia deixá-los subir diretamente após a crucificação. Eles tiveram que esperar lá embaixo. E eu gosto muito de pensar que o irmão Branham deve ter dito isso, visto isso em uma visão, como Abraão e todos aqueles que esperavam pela redenção, no momento em que o Senhor entrou lá no paraíso, simplesmente disseram: sim, eu te reconheço, és tu que me visitaste quando estava sentado debaixo da terebinta, eu lavei os teus pés lá. E todos os profetas e todos aqueles que esperavam pelo Messias no Antigo Testamento tinham uma viva esperança. Eles tiveram que esperar até que o sacrifício válido, o Cordeiro Sacrificial de Deus, derramasse o sangue da nova aliança, para poder trazer a vida divina para dentro de nós. Eles tiveram que esperar. E o dia havia chegado. E a alegria tem que ter sido enorme. Imaginem, alguém está na prisão. Quem de vocês, não que esteve na prisão, não quero perguntar isso agora, caso contrário, estaremos lidando com certas pessoas, mas a minha pergunta não é se vocês já estiveram dentro da prisão presos, minha pergunta é se vocês já visitaram alguém na prisão. Eu fiz algumas visitas, e uma delas foi há cerca de 5 semanas, quando intercedi por um advogado que estava na prisão. Mas vocês não podem imaginar como é a sensação de estar lá. Que coisa, senhores. lá se sente-se de uma forma completamente diferente. O humor muda. Tenho dois filhos e ambos são competentes, mas ainda não servem ao Senhor como deveriam. Um deles conhecia esse advogado e também foi visitá-lo, mas voltou para casa totalmente exausto e disse: pai, tudo na vida, mas eu não quero acabar na prisão. Às vezes é assim, quando as pessoas ainda não trilham totalmente o caminho estreito, mas de repente visitam um lugar assim, então ficam apavoradas, passam por medula e ossos. Vamos resumir. Os santos do Antigo Testamento tiveram que esperar, como em uma prisão, para serem libertados nesse grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. Então o sangue fluiu e o Senhor desceu e resgatou aqueles que deveriam participar da primeira ressurreição, ter parte nela. E eles ressuscitaram com ele. Nós que vivemos e permanecemos até o retorno do Senhor, seremos transformados e juntamente com aqueles que nos precederam e ressuscitarão do período do Novo Testamento, serão juntos elevados ao Senhor e estaremos com Ele para sempre. E assim também os últimos saberão que a morte realmente não tem nada a ver conosco. A prova disso está no fato de que, no retorno do Senhor, aqueles que permanecerem não morrerão mais, mas serão transformados e, juntamente com aqueles que nos precederam, serão arrebatados nos ares ao encontro do Senhor. A Santa Escritura diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus vive e com ele também eu. Morte, onde estão agora os teus terrores? Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso o anunciamos. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu uma morte temporária para que nós pudéssemos viver eternamente. Ele foi lá para baixo para que nós pudéssemos subir. Aceite isso hoje. Aquilo que aconteceu no Gólgota é para você e para mim. O que aconteceu na manhã de Páscoa é para você e para mim. O pecado foi perdoado, a dívida foi paga, a reconciliação com Deus nos foi concedida. A morte foi derrotada, o inferno foi superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o vencedor e nós somos vencedores por meio dele e com ele. Louvado seja o seu santo nome. Essa é a realidade divina para todos os filhos de Deus. Aceitem isso hoje na fé e deem graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por esse dia de 24 horas que pudemos vivenciar hoje juntamente nesse lugar. Também agradeço de todo coração pelo dia da graça, pelo dia da salvação, de todo coração. Tu nos trouxeste de volta a palavra e nós reconhecemos que o teu testemunho é triplo: a palavra, o sangue e o Espírito. Amado Senhor, atue em nosso meio pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Cria algo novo e opera a fé em nossos corações. Fé viva em Ti, o Senhor ressuscitado, que no Gólgota pagou a nossa dívida e suportou a punição. E tu te sacrificaste para que nós pudéssemos sair livres. Eu te agradeço por isso. Ninguém pode se esconder de ti. Mas eu peço-te uma coisa, fiel Senhor. Tu queiras despertar os últimos. Despertá-los com a tua palavra e com o teu espírito. Sacudi-los para que acordem. Pois somente quem está perdido pode ser salvo. Uma pessoa precisa reconhecer que está perdida e clamar a ti, salva-me, Senhor, para então ser salva. Amado Salvador, tu disseste que quando o Espírito da Verdade vier, então ele revelará ao mundo o pecado, abrirá os olhos sobre o pecado, porque não creem em mim, sobre o juízo que o príncipe desse mundo foi julgado. Aleluia! Aleluia! Louvor e honra a ti, fiel Senhor. Nós te agradecemos. O que mais podemos fazer além de te oferecer a gratidão devida de coração? Juntos pedimos por todos que são novos, adicionados, que são tocados pela tua palavra, sim, despertados, nos quais tu começaste a agir. Continua, ó Senhor, até que tu possa dar-lhes a convicção de que foram salvos, redimidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Prezado Cordeiro de Deus, a ti nós agradecemos de coração por aquilo que tu fizeste. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício foi consumado. Aleluia. 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 Amém. Amém.